E o Vencedor é está no ar, edição de fim de semana, como sempre com convidados especiais, e hoje recebemos a colunista do Observador, Raquel Abcassis, a jornalista da RTP, Cândida Pinto, e o antigo diretor e colunista do Expresso. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
Bem-vindos, Henrique Monteiro, Cândida Pinto, Raquel Abcassis. Raquel, vamos começar a falar em pobreza, em especial por causa dos dados que conhecemos esta semana.
Exato. Eu escolhi para esta rúbrica voltar a falar dos pobres porque, e dos níveis de pobreza que se registam em Portugal, porque acho que é um número que devia nos encher de vergonha e que deveria ter dominado o debate político ao longo de toda a semana, e estranhamente isso não aconteceu. Os últimos dados que se conheceram da Pordata indicam que há 4 milhões e meio de pobres em Portugal. Eu assinalo que nós somos 10 milhões de portugueses, portanto isto é praticamente metade do país. É certo que depois, com as ajudas do Estado, este índice de pobreza diminui para alguns e, portanto, ficam apenas 1 milhão e 900 mil pobres neste patamar mais baixo, sendo que os outros estão, enfim, meio andar acima, diria eu. E eu acho que isto indica, por um lado, que nós, com quase 50 anos de democracia, pode-se dizer que somos uma democracia falhada, com metade do país em situação de pobreza, e que isto é um fraquíssimo currículo para toda a classe política que nos tem governado desde o 25 de abril de 1974. E acho que aquilo que vimos esta semana, ou seja, todo um debate político que parece ter passado ao lado destes números e destes dados, o Expresso do Henrique Monteiro traz também em manchete este fim de semana aquilo que se está a passar já no terreno e aquilo a que estamos a assistir, com pessoas a roubarem nos supermercados.
Uma imagem
para
particularmente preocupante, com latas de atum bloqueadas, latas com de alarmes.
Atum, com alarmes, porque as pessoas vão ao supermercado buscar e roubar aquilo que não conseguem comprar. E nós passámos a semana a falar de incompatibilidades e de outros temas laterais a este assunto, e até ouvindo eu muitos comentários dizendo que o principal partido da oposição tinha ficado sem discurso por causa desta proposta de orçamento de Estado, que no fundo seria uma proposta de orçamento de Estado que também o PSD poderia apresentar se estivesse no governo. Quando eu não percebo o que é que o principal partido da oposição está a fazer quando vê estes números e não acha que este seja um tema para trazer a debate e para discutir seriamente e para pôr todo o país a discutir. Portanto,
quem é que merece uma nota em todo este caso?
Acho que vou dar uma nota a toda a nossa classe política, porque acho que isto não é responsabilidade de um governo só, é responsabilidade de muitos governos, um chamado chumbo direto de 4, esperando que a próxima geração de políticos se preocupe mais em desenvolver o país.
Já vamos voltar a falar da política nacional nesta edição de E o Vencedor É, mas proponho que olhemos também para o Brasil. Na verdade, não sou eu que proponho, é a Cândida Pinto, bem-vinda também. Para Cândida, falarmos acerca de quê? Falta, creio que, uma semana para a segunda volta das eleições, é já no próximo domingo. Qual é que é a antevisão que conseguimos fazer desta última semana de campanha, de certa forma, e de que forma é que o Brasil pode sair destas eleições?
Bom dia. Bom, eu creio que o povo brasileiro está aqui com uma encruzilhada e num dilema tremendo ao longo desta semana, dadas as escolhas que tem para fazer no próximo domingo, entre a continuidade de Bolsonaro e o regresso a Lula da Silva. Nesta altura, e enfim, com alguma surpresa, porque enfim, houve uma altura em que se considerava que Bolsonaro não passaria sequer da primeira volta, e nesta altura já se fala muito, e as sondagens, embora enfim, as sondagens têm sido muito questionadas nos últimos tempos, no Brasil e não só, mas essas intenções de voto que medem a vontade dos brasileiros estão a dar uma aproximação cada vez maior entre os dois candidatos. E o que temos assistido, de facto, é muito mais a tirar de argumentos muito personificados entre os dois candidatos, muito mais do que um projetar de propostas para o Brasil para os próximos anos. Portanto, isto leva também a que, por parte dos brasileiros, se aqueles que estão junto destas duas grandes forças políticas que dividem, que fraturam o Brasil ao meio, e se aqueles que estão muito próximos destas duas candidaturas mantêm o seu entusiasmo, há uma grande maioria dos brasileiros que poderá deixar de ir às urnas e aos votos no próximo domingo. Eu lembro que a abstenção na primeira volta já foi de 20% e a tendência é que possa subir. Há quase que uma certa apatia por parte de grande parte dos brasileiros em relação às duas propostas que estão em cima da mesa, num país que está totalmente fraturado entre a manutenção de um poder de Bolsonaro, que nesta última fase da campanha se tem mostrado menos truculento do que aquilo que foi os últimos meses de pré-campanha e de campanha, mas também uma luta renhida por parte de Lula da Silva na sua caça ao voto para tentar derrotar Bolsonaro, e os dois candidatos também na luta pelos votos que foram dados aos candidatos que ficaram para trás, nomeadamente a Simone Tebet e a Ciro Gomes. Mas, portanto, creio que eu colocaria aqui o foco mais do que num ou noutro candidato, no povo brasileiro, que está de facto numa encruzilhada, quase numa situação de votar num mal menor. E lembraria aqui, enfim, um grande poeta, um grande artista brasileiro, Chico Buarque, que ainda nos tempos da ditadura escreveu aquela bela canção que dizia: "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia", e creio que é isto que estará na cabeça de muitos brasileiros para aquilo que será o Brasil depois do próximo dia 30 de outubro.
E há alguma nota, Cândida? Alguém merece uma nota neste processo?
Eu colocava a nota em cada um dos brasileiros que nesta altura devem ser convocados a irem votar e não num ou noutro candidato. Colocava a nota, de facto, naqueles que têm essa responsabilidade de levar o país para a frente, apesar das propostas que têm em cima da mesa e de uma escolha, enfim, que não será uma escolha muito entusiasmante, dado o que foi a presidência de Bolsonaro e dada a memória que existe de Lula da Silva. O Brasil merecia, nesta altura, na minha opinião, ter outro tipo de candidatos, nesta altura, à sua frente, mas eu colocaria um 7 em cada um dos brasileiros que, enfim, numa tentativa de os convocar para uma escolha, apesar de tudo.
Muito bem, seguimos para o Henrique Monteiro. Bom dia, bem-vindo também. Para falarmos sobre o que se passa também no Reino Unido, dá a ideia, Henrique, que o Reino Unido está numa fase, porque Portugal também já viveu no fim da Primeira República. Parece que os governos não se aguentam muito tempo.
Bom dia à Cândida e à Raquel. Eu concordo com o que ambas disseram e agora vou virar para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido. Eu acho que o que está a passar no Reino Unido não é o que está a passar o que se passou na Primeira República, no fim da Primeira República, e que já se passou também um pouco em Portugal, ali naqueles anos 70. É pior, porque é a destruturação completa de um sistema que tem 300 anos, ou qualquer coisa dessa ordem de grandeza. E sabemos agora, acabamos de saber que Sunak também já se candidatou a líder do Partido Conservador. Toda a gente está à espera de saber se Boris Johnson se candidata ou não, mas esta tragédia começou, do meu ponto de vista, toda no Brexit, quando os cidadãos, levados por uma onda populista brutal, de que Boris Johnson foi bastante responsável, acharam que era melhor cortar os laços com o resto da Europa. E isso levou-os depois a uma situação em que se viu agora com Liz Truss, que queria fazer a quadratura do círculo, ou seja, quer dizer, queria num momento de crise enorme, baixar todos os impostos, quer dizer, que é o contrário do que diz toda a teoria económica, mesmo a mais liberal, baixar todos os impostos e aumentar as prestações sociais. Porque, digamos que isto só podia lembrar aqui em Portugal, sei lá, nem ao Bloco de Esquerda lembrava, acho que é difícil, quer dizer, aquilo é tudo menos uma política prudente e uma política conservadora, a que o Partido Conservador habituou, não só os ingleses, como o resto do mundo. Agora, há uma questão que é interessante e sobre a qual devemos refletir, é que um erro brutal no Reino Unido leva bastante pouco tempo a ser corrigido, como se viu, não é? Foram 45 dias de Liz Truss, acabou, penso que na sexta-feira desta semana, da próxima semana ou desta semana que entra agora, já poderá haver um novo líder no Partido Conservador e isso seria algo positivo, embora a questão das eleições continue a colocar. Quem marca as eleições é o Primeiro-Ministro, tem que marcá-las tantos e tantos anos, ainda tem mais algum tempo pela frente, está com as sondagens completamente em baixo.
Mas o melhor seria avançar para eleições nesta fase?
Quer dizer, honestamente, eu acho que o Partido Conservador não vai fazê-lo porque ia perder as eleições para o Partido Trabalhista. O que não era também uma coisa terrível, porque neste momento o líder do Partido Trabalhista é uma pessoa... Starmer é completamente europeísta, é completamente apoio à Ucrânia, quer dizer, nas grandes questões do mundo não é muito diferente de um líder conservador. Mas isso não vai acontecer porque os conservadores não querem perder o poder, é uma lei da vida, digamos. Agora, o que me parece é que no fim disto tudo, Liz Truss merece, talvez como a Raquel deu 4 por causa da pobreza, ela merece um 5, que chumba a mesma, mas não é tão
definitivo. És mais bonzinho do que eu, sim. Henrique.
Não, porque ela também, enfim, não teve tempo nem para provocar
pois
pobres,
não.
Raquel.
Pois não.
Tu, Raquel, uma nota mais alta aqui neste caso ou não?
Não, eu sim, concordo com o Henrique. Eu amigo que também me acho que vale a pena pensarmos, porque isso diz respeito a todos nós. Parece que estamos aqui a falar de uma coisa que se passa lá fora, mas a verdade é que aquilo que se está a passar no Reino Unido parece-me também que é a quadratura do círculo de toda esta cena internacional que estamos a viver. E de facto... É verdade que tudo isto começa com o Brexit, que já foi uma péssima notícia para os britânicos, mas para os europeus, e vermos agora esta instabilidade política e económica no Reino Unido não são boas notícias para todos.
Cândida Pinto, vamos falar também sobre a situação que se vive na Ucrânia. Porquê falar esta semana sobre o povo ucraniano em específico?
Bom, porque, enfim, nós estamos a sofrer aqui em Portugal e um pouco por toda a Europa, enfim, desta instabilidade e destas convulsões políticas que podem vir a ter maior expressão devido ao que está a passar na Ucrânia. E obviamente que é muito desconfortável para nós sentirmos o aumento dos preços da energia, enfim, não só aqui em Portugal, mas noutros países da Europa também, mas não nos podemos esquecer que há pessoas que estão sem energia, não é? E isso está a acontecer, começa a acontecer um pouco por grandes áreas da Ucrânia, com cerca de 40% das centrais elétricas nesta altura já atingidas, portanto já fora de serviço, já há mais de 1,5 milhão de pessoas que estão a viver totalmente às escuras, numa altura em que começa o inverno, e se essa preocupação por toda a Europa Ocidental se eleva, na Ucrânia significará enfim, uma vida em condições muito mais drásticas, porque perante temperaturas gélidas o aquecimento não é um luxo na Ucrânia, é uma questão de sobrevivência nas casas, nos apartamentos dos ucranianos. Portanto, enfim, no início do ano já era um problema na Ucrânia o aumento dos preços do gás por causa do aquecimento nas casas, e eu lembro-me de constatar isso, nomeadamente em Mariupol, antes da guerra. Ora, nesta altura as coisas estão muito mais drásticas, portanto, para além da questão da guerra em si, para além do conflito em si que se desenvolve em várias zonas do país, há esses ataques com mísseis e com drones, que hoje voltaram a atingir, esta madrugada voltaram a atingir várias zonas residenciais, e que afetam sobretudo uma população que está exausta, que está completamente exausta do que se tem passado, mas que mantém a sua resiliência. E eu queria colocar o foco nessas pessoas que estão a sobreviver em condições extremamente difíceis, e lembrar também que na semana passada o Parlamento Europeu entregou o prémio Sakharov. Ao povo ucraniano, exatamente pela sua coragem, pela sua bravura.
E portanto, uma nota também alta para o povo ucraniano.
Exatamente, mas também pela sua resiliência e pela resistência a esta invasão que está a sofrer todos os dias.
Fica essa nota para o povo ucraniano. O Henrique Monteiro quer falar da guerra também, mas a partir do lado russo, Henrique, é assim?
É, não é a partir do lado russo, nesse sentido, que eu estarei do lado russo.
Não, a partir, sob esse ponto de vista.
É o contraponto exatamente do que disse a Cândida. Eu concordo com a Cândida, obviamente. Aliás, acho que a gente concordou quase sempre ao longo da vida, mas o problema é este, é que o que Putin está a fazer, e o Kremlin, portanto o poder da Rússia, o que estão a fazer aos ucranianos é algo de impensável no século XXI. Aliás, é uma coisa que eu nem concebo como é possível, por exemplo, as televisões portuguesas ainda terem frente a frente com pessoas que defendem o Putin e a Rússia, quer dizer, não percebo. Nós somos inimigos deles, eles declararam-se inimigos nossos, inimigos de todos os países da NATO, e agora a propósito dos Kamov também já vieram fazer umas coisas veladas sobre Portugal. E há mais uma coisa, além disto, é o que eles estão a fazer ao povo ucraniano, e que a Cândida já descreveu, retirando-lhes a eletricidade, havendo ameaças sobre uma barragem que pode inundar uma parte significativa daquela zona, perto de Kherson, aquela zona da Ucrânia, o modo como a Rússia, que é um país já antigo e é um país que com todos os barbarismos que teve ao longo da sua história, tem uma cultura fulgurante e tem histórica e tudo isso, como é possível isto acontecer? E portanto que esse Putin é de facto hoje o novo Hitler, e eu acho que nós temos que começar a tratar aquele senhor como mais tarde entendemos que devíamos ter tratado o Hitler desde o início, ou seja, quer dizer, como um monstro, uma pessoa fora da humanidade.
E quem é que merece uma nota neste caso, Henrique?
Este merece abaixo de zero, quer dizer, não existe, não é uma coisa que é, pronto, não sei,
fica.
Não tem classificação.
A Raquel quer dar aqui uma nota também?
Não, eu queria só acrescentar que este prémio que foi atribuído ao bravo povo da Ucrânia devia servir-nos a todos também para refletir, porque muitas das opiniões que vemos a tentar defender o outro lado da guerra, este lado inconcebível da Rússia e do Sr. Putin, aquilo que dizem, ou enfim, a argumentação tem toda a ver com os sacrifícios que temos que fazer. Ora, eu acho que uma das lições que os ucranianos nos estão a dar é que não há conforto, nem riqueza que compensem a nossa liberdade. E eu acho que toda a Europa e todo o mundo ocidental está neste momento a ser confrontado com isso.
Diz Henrique. E mais uma coisa, eu acho que as pessoas devem ser confrontadas com o seguinte: querem viver livremente, ter as suas opções, todas as suas opções, desde as opções económicas às sexuais, a todas,
claro,
que têm aqui no Ocidente, ou querem viver com um fanático que atira pessoas pela janela, os amigos, e que mata as pessoas de fome se for preciso, mobiliza para a guerra os mais pobres e manda-os para a frente sem qualquer
Sem
treino, como
experiência.
carne para canhão, sem experiência. Quer dizer, isto é uma coisa do século XVII ou do século XV, eu nem sei de que século é que é.
É
Provavelmente nem tem
verdade, mas nós temos isso em confronto com uma sociedade do consumo e do conforto, que também, porque isso já era impensável, não se habituou a lutar
Perão,
pela
é verdade.
liberdade, e agora tende a querer argumentar, e o grande medo neste momento é que as opiniões públicas europeias, porque vão ter um bocadinho mais de frio ou pagar mais cara à energia, possam deixar de estar tão
entregar
convictamente.
Os ucranianos, exatamente. Mas,
exatamente.
Oh, Raquel,
isso também, se me é permitido, eu gostava de
Cândida,
sublinhar
força.
Esse ponto porque me parece muito importante, ou seja, esta pequena falta de conforto que nós poderemos sofrer ao longo deste inverno poderá de facto levar a que a Europa entre numa fase em que vai mudar a sua postura no sentido de diminuir o apoio à Ucrânia, também porque há esse desgaste, há esse cansaço, há os orçamentos, os dinheiros que se gastam no envio de armamento para a Ucrânia, há a ajuda humanitária que é necessário fazer chegar à Ucrânia. Como é que vamos colocar todos estes dados em cima dos pratos da balança? O que é que faz mais sentido? Prescindirmos de algo que tem a ver com o nosso conforto em zonas estáveis ou enverdarmos por, enfim, cedermos as zonas políticas mais instáveis que vão colocar em causa, de facto, algum equilíbrio que ainda permanece na Europa. Eu acho que essa questão vai colocar-se de uma forma bastante, bastante pertinente ao longo dos próximos meses. Como é que a Europa se vai, de facto, como é que a Europa vai acompanhar e caminhar, que opções políticas vai tomar perante a situação que está em cima da mesa, quando nós vemos o que já começa a acontecer com este aumento dos preços, nomeadamente da energia.
Oh.
E, de facto, o que está em causa é essa questão. É ser livre ou não ser livre.
Oh, Cândida, mas mais que isso, deixa-me só acrescentar mais um ponto. O economista Stiglitz escreveu há uns dias, ou talvez há uma semana, que a Europa e até mesmo os Estados Unidos deviam assumir que estão numa economia de guerra, porque uma economia de guerra não se gera como uma economia em paz. E o significado de estarmos numa economia de guerra é dizermos o seguinte: nós estamos a fazer sacrifícios em nome disto e daquilo,
claro.
do nosso lado. E nós não temos lideranças na Europa, salvo talvez a senhora von der Leyen, que se tem mostrado bastante firme nesta matéria, nós não temos líderes da Europa sequer que o assumam. Nós apresentamos
Serão
aqui
com medo também dos resultados eleitorais.
Apresentamos um orçamento que, apesar de ser equilibrado e isso, se recusa a dizer que nós estamos a fazer sacrifícios.
Muito bem.
Parece que estamos no melhor dos mundos, quer dizer, que isto vai aumentar, que vai tudo, o turismo, e mais não sei quantos, e ninguém encara sequer essa questão. Nenhuma liderança política tem medo. E há que ressaltar que o apoio todo à Ucrânia foi mais devido à pressão popular do que
à vontade
dos governos.
Fica
essa é que é a verdade. E, portanto,
essa...
eu acho que os povos estão preparados para poderem sacrificar um pouco em nome da Ucrânia.
Henrique Monteiro, obrigado. Obrigado, Cândida Pinto, também. Raquel Abcassis,
obrigado.
Até breve. Obrigado por terem participado na edição especial de O Vencedor É.